Bom, agora já 1h07, a partir de agora no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com a advogada Jennifer Lorena, falando sobre direito previdenciário. E aí já chegaram algumas perguntas aí pelo 988370676, 988370676. Então você que tem alguma dúvida, já pode mandar para a gente. Na resposta, a doutora Jennifer vai estar fazendo, na verdade, uma consultoria ou te prestando assessoria. Então você pode mandar para a gente aí a sua pergunta. Ô, doutora Jennifer, eu queria começar perguntando para a senhora, qual o básico, documentação, o que é necessário para se dar entrada em um processo de aposentadoria, o básico do básico que o cidadão precisa ter em mãos. Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marcondes. Boa tarde aos ouvintes da 98. Boa tarde também às meninas, à doutora Joana, à doutora Joyce, que estão aqui com a gente. Bom, a documentação básica para dar entrada em um benefício de aposentadoria ou qualquer outro benefício no INSS é, primeiro, a gente precisa saber qual seria o tipo de aposentadoria, porque nós temos várias, né? Aposentadoria especial, aposentadoria do segurado especial, que é o trabalhador rural, e a aposentadoria por idade, que é a aposentadoria urbana. Aposentadoria por idade urbana. Começando pelo rural, que é uma grande demanda, né? Também para as agências do INSS, os documentos básicos necessários seriam o título de terra, né? Aquele documento que comprova que você tem o tempo ali exercendo na atividade rural. Além desse título de terra, que você comprova que tem a posse da terra, a posse da área, ou você tem uma parceria agrícola com alguém. Comprova que você trabalha em uma determinada propriedade rural. Além desse título, você precisa ter alguns outros documentos, por exemplo, um título de eleitor com a qualificação de agricultor, algum outro documento que você tirou em um órgão público, por exemplo, que identificou que você é trabalhador rural, uma certidão de casamento que tem lá, qualificação, lavrador, e, além disso, ter a idade mínima. Por exemplo, o trabalhador rural homem, ele precisa ter 60 anos de idade, e isso se comprova com os documentos, RG, CPF, certidão de nascimento ou certidão de casamento. E a mulher, 55 anos de idade, também comprovando com esses documentos de identificação. Então, a documentação básica necessária para o rural seria essa. Já passando para o urbano, precisa da contribuição, ou seja, precisa se comprovar que paga uma contribuição para o INSS. Ou você é empregado de carteira assinada, ou você é contribuinte individual ou facultativo, ou tem alguma empresa, que é aquela questão do MEI, né? Porque o MEI, ele é o microempreendedor individual, que faz também um repasse de 1% para o INSS. E, além disso, também ter o requisito idade, que é homem, urbano, já vai para antes da reforma, aí é onde entram as regras, né? Antes da reforma, depois da reforma. Antes da reforma, o homem era 60 e a mulher 60 e o homem 65. Aí, depois da reforma, passou-se a mulher para 62 anos e o homem manteve os 65. Mas teve algumas pessoas que estavam já próximo da aposentadoria e entrou bem na regra de transição, que estava faltando pouco, mas ela ainda não conseguia se aposentar. Aí entraria a regra de transição, que é onde vai feito um cálculo específico, aonde vai se aumentar um pouquinho aí na idade, e principalmente da mulher, que mudou, e do homem aumentaria um pouco no período de contribuição. Mas, resumindo, a documentação básica, tanto para o aposentado especial, quanto para o segurado especial, quanto para o urbano, é ter a comprovação da idade mínima exigida, mas que você comprove que é segurado da Previdência, que você contribui, ou como um trabalhador rural, ou como contribuinte da Previdência.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a advogada Jennifer Lorena. Antes de passar para o Marconi, a senhora falou sobre a aposentadoria urbana. A aposentadoria rural, acho que ela é um pouco mais simples, né? Mas no caso da aposentadoria urbana, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa questão de regra de transição. Porque tem gente aí que diz assim, poxa, eu já contribuí 30 anos. Eu só tenho agora, eu comecei a contribuir, um exemplo, com 18 anos, eu tenho 48 anos, eu contribuo há 30 anos, ou então eu contribuo há 35, eu tenho 53, eu já estava quase me aposentando e eu podia ter aposentado e não aposentei. Como é que funciona isso aí? Para quem já tem tanto tempo de contribuição, 30, 35, 40 anos, mas tem 58, tem 53, enfim.
Ó, vamos lá. A regra de transição foi o seguinte... Algumas pessoas, elas já tinham, por exemplo, vamos supor, para aposentadoria por idade urbana normal, seria 15 anos de contribuição para a Previdência, mas, no caso da mulher, 60 anos de idade. Aí veio a reforma com a Emenda Constitucional 103, em 2019, novembro de 2019, e umas alterações. Então, quem estava até aí com a idade... e o tempo de contribuição preenchido, os 15 anos e os 62, isso no exemplificando na situação da mulher. Ok, preencheu, pode dar entrada. Até hoje, por exemplo, se alguém, porventura, tenha deixado passar e não tenha dado entrada, pode dar entrada no benefício com essa regra, porque já era preenchido o direito, então a gente chama de direito adquirido. Mas, vamos supor que essa mulher... ela, na época da emenda, ela tinha 59 e tinha uns 15 anos de contribuição. Aí, faltava só 59, 60, só faltava um ano para ela se aposentar. Então, ela não foi, não entrou. Então, ela não pode dar entrada no benefício quando ela completasse... os 60, porque ela não tinha preenchido o requisito. Aí, o que é que a reforma fez? Aplicou a regra de transição. Ou seja, eles colocaram um tipo do pedágio, a regra de pontos, onde a gente vai optar e fazer um cálculo de quanto tempo a pessoa precisa trabalhar um pouco a mais para completar esse tempo. Aí, eu tenho até uma tabela aqui, que é no caso da mulher. Eles decidiram que a cada ano... se acrescenta 6 meses na idade, por exemplo. A mulher que estava no dia 31 de dezembro de 2019, que já foi pós-reforma, a idade mínima exigida para ela dar entrada ainda entraria nos 60, desde que tivesse os 15. Mas a mulher que fosse dar entrada em 2020, ela já não podia, no dia que ela completasse os 60 anos, dar entrada. Ela teria que trabalhar mais 6 meses, esperar até 60 anos e meio. Aí passa por ano de 2021, aumentou mais 6 meses. Aí em 2021 a mulher já precisava ter 61 anos. 2022, mais 6 meses, aí 61 e meio. Depois, 2023, 62 anos. Aí estabilizou em 2023. Então, precisa ter os 15. Aí, aquela mulher que faltava só um ano, por exemplo, que estava com 59, ela ia ter que esperar completar os 62 anos. Aí, se encaixaria já na regra definitiva. Porque hoje, quem se filiou na Previdência a partir de hoje, a regra é 62 anos mulher e 15 anos de contribuição. E homem... 65 anos e 15 anos de contribuição.
Ou seja, se o cara tem 30, 35 anos de contribuição, mas ele não tem 65 ainda, ele está...
Isso, aí tem que acrescentar um pouquinho, aí vai aumentando a cada ano. Aí é feita uma tabela onde vão se acrescentando meses. Então, para cada caso, a gente faz um cálculo para ver, seria tipo de... a programação da aposentadoria, para quem fala o planejamento previdenciário, que é o que as pessoas estão fazendo muito hoje. Depois da reforma, muitas pessoas estão em busca desse planejamento, porque devido à regra de transição, a gente precisa fazer o cálculo de quanto tempo se acrescentar mais para cada tipo de situação, porque você bateu ali na trave, Mas aí pela reforma não entra, aí precisa trabalhar mais um pouco.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje, é 1h16 com a advogada Jennifer Lorena, falando sobre direito previdenciário. Trazer o Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Algumas perguntas chegaram aqui, a da ouvinte. Minha mãe deu entrada na aposentadoria dela com 55 anos. Hoje, ela está com 62 e ainda não conseguiu a aposentadoria urbana. O que fazer nessa situação? E a outra pergunta, a mulher diz que tem 53 anos, mas trabalha na empresa há 26 anos.
A primeira pergunta é, ela disse que a mãe deu entrada na aposentadoria com 55 e até hoje tem 61
e não conseguiu. E está com 62 hoje e ainda não conseguiu a aposentadoria urbana. Mas não diz aqui o tempo de contribuição, né?
É isso. Como eu falei, a princípio a gente precisa saber, os requisitos básicos é tempo de contribuição e a idade mínima. No caso específico da mãe dela, ela disse que ela deu entrada, ela tinha 55 e hoje está com 52.
62.
Então, na verdade, pela situação, eu creio que ela não chegou a requerer já no INSS. Ela pode ter feito o pedido, na época que ela fez com 55, pode ter vindo negado. Provavelmente ela não tinha a idade, porque se for urbana mesmo, urbana. Na época, então, ela realmente não tinha, porque a urbana, antes da reforma, já era 60 anos.
Hoje ela já tem o direito, né?
Aí, hoje ela já tem. Se ela for exclusivamente urbana, ela hoje já tem o direito de dar entrada no benefício dela, com o tempo de contribuição, se ela tiver os 15 e os 62 anos de idade. Como ela está dizendo aí que a mãe já completou 62, então ela já tem o direito de fazer o requerimento. A época dos 55, muita gente faz quando é o trabalhador rural. Aí ela pode ter tentado, na época com 55, com alguma documentação rural, mas por ela ter algum vínculo urbano não se comprovou, e hoje ela está tentando como urbano. Mas aí é isso. Há a possibilidade de hoje, se ela for fazer o pedido de aposentadoria urbana, ela conseguir.
E a outra, Marconi?
A outra é que tem 53 anos e trabalha na empresa 26.
Pronto, essa também tem aquela questão dos empregados que trabalham com agentes nocivos. Se ela trabalhar em uma empresa que está exposta a algum agente nocivo, químico, físico ou biológico, ela se encaixaria na aposentadoria especial. Porém, em razão da reforma, ela também teria que ver a idade mínima dela. Pela idade dela, ela tem 53, né? Então, ela também não preenche o requisito por conta da idade. Mas, pelo tempo, se ela estiver trabalhando em agentes nocivos, ela já tem, então precisaria completar a sua idade. Agora, se for uma empresa privada com a função normal, ela já tem também a contribuição, precisa completar também a idade.
Direito previdenciário não é só apenas aposentadoria. E eu tenho uma pergunta aqui do Adailton. Ele enviou a mensagem: auxílio por incapacidade com mais de 5 anos. Pode mudar para aposentadoria por incapacidade? Ele é aqui de Campo Formoso.
Pronto. Ele, provavelmente, ele está em auxílio por incapacidade, que era o antigo auxílio doença, né? E, sim, há a possibilidade, sim, de converter ele em aposentadoria por invalidez permanente. Desde que ele preencha o requisito daquela incapacidade que ela não tem... não tem como reverter aquele problema de saúde, mas, porém, tem aquela questão do perito do INSS. Não depende só do requerimento, como a gente costuma falar. Quando a gente faz o requerimento, principalmente o judicial, a gente coloca lá auxílio por incapacidade ou aposentadoria por invalidez. Por quê, Marconi? Porque vai depender do que o médico vai avaliar, do que ele vai decidir. Tem pessoas que tem aquela incapacidade, mas eles entendem que possa ser que com 1 ano, 2 anos, há possibilidade de melhora naquele quadro. Outros médicos já veem que aquele tipo de problema de saúde, ele não tem reversão. Então, eles concedem a aposentadoria por invalidez permanente. Mas, por exemplo, eu creio que seja uma situação semelhante à dele com algumas que chegam no escritório. Às vezes a pessoa tá, ele já tem 54, 55 anos, é trabalhador rural e está ali já há 5 anos pedindo auxílio-doença, o INSS concedendo, prorrogando, concedendo. Chega um tempo que eles querem saber se o benefício dele vai ser convertido para aposentadoria. Só que, assim, o INSS ele avalia muito aquela questão da idade. Para eles é um homem rural, mas ainda jovem. Então, eles esperam que se aproxime um pouco, dependendo da doença. Mas se eles perceberem que há a possibilidade já, por exemplo, é um homem, trabalhador rural, com 59 anos, está próximo de aposentar, a doença ela é irreversível, então ele já concede a aposentadoria por invalidez. Então é um conjunto de situações. Há a possibilidade de converter? Há. Mas depende muito da perícia e da idade também do segurado.
A ouvinte aqui, a Carla, que foi quem mandou a mensagem, ela fez uma retificação aqui que a mãe deu entrada com 55 anos, hoje tem 62, e a aposentadoria não é urbana, é rural. Ela corrigiu aqui, pediu desculpas, e a gente, é claro, traz à tona a pergunta anterior.
Pronto, então assim... 62 anos, se ela tiver a documentação de trabalhadora rural, título de terra ou outros documentos que comprove que ela é lavradora, lavradora consegue sim. Porém, por ter vindo negado, às vezes acontece da pessoa ter tido algum vínculo urbano. E aí o INSS, administrativamente, ele é mais rigoroso para se aprovar um benefício de lavrador com um período aí urbano no meio. Então, precisa se comprovar outras questões. Aí, nesse caso, a gente precisa ajuizar uma ação na Justiça Federal.
Mas nesse caso aí, doutora Lorena, como ela já tem 62 anos, então, por ter 62 anos, ela não já teria automaticamente direito ao benefício?
Não. Precisa ver a questão da qualidade dela com a Previdência. Ela precisa comprovar que ela é segurada. No caso dela especificamente, ela precisa comprovar que ela hoje é trabalhadora rural e que tem 15 anos na atividade rural. Esses 15 anos, eles podem ser direto na roça.
Isso por conta, de repente, lá de independentemente do período que ela teve de carteira, vamos colocar assim, de carteira assinada, de trabalho no comércio, de uma casa de família, isso. Enfim.
Aí ela precisa comprovar que foi sempre na roça. Ou direto, ou ainda que seja intercalado, mas a Previdência lhe permite que, pelo menos no ano do requerimento, ela seja trabalhadora rural. Por exemplo, uma situação comum que acontece muito com o trabalhador rural. A pessoa trabalha a vida toda na roça. Ela chega falando que sempre foi trabalhador rural. Quando a gente vai abrir o CNIS, a gente vê que ela trabalhou em 2007, 6 meses em Goiás, trabalhou em 2010, 7 meses em São Paulo. Trabalhou em 2015, mais 4 meses no Rio, em algumas empresas. Aí o que é que a legislação diz? Que esse segurado, esse trabalhador rural, se no ano 2024, foi o ano que ela foi fazer o requerimento, ela está comprovadamente, pelo menos no último ano na atividade rural, eles vão fazer uma busca no CNIS para ver se os outros anos estavam. Batendo até 4 meses em trabalho urbano, a lei desconsidera e considera aquele ano todo como rural, porque teve aquele período da seca que a pessoa, por necessidade, precisou sair daqui e buscar melhorias fora do interior, né? Então, eles consideram. Mas, se foi 7 meses, 6 meses, 8 meses, eles descartam aquele ano na contagem, intercalam com outros períodos, mas precisa comprovar que durante aqueles outros períodos que eles não estavam na cidade, eles tinham documentação de roça.
Ou seja, tem muitos lavradores que vão para a colheita do café e às vezes não querem que a carteira seja assinada para não ter esse vínculo. Ou tem muito lavrador que na implantação de parques eólicos em Campo Formoso aproveita a mão de obra local, mas tem que assinar a carteira.
Isso. Muitos trabalhadores rurais aqui, principalmente no interior aqui da nossa cidade, a gente vê que tem muitos que saem para a colheita do café, do arroz, né, nesses outros estados. E eles não querem registrar, para não, como eles dizem, sujar a carteira. Mas, quando se vai para uma dessas fazendas, é que eles colocam lá a função, trabalhador rural, agricultor. Isso daí não teria problema quando for fazer a contagem. Agora, o problema é quando eles colocam na carteira auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, aí já sai do rural, já vai para o urbano. E aí é onde a gente precisa provar para o INSS, quando ele for requerer, que ele teve aquele períodozinho lá, mas antes daquele período de carteira, ele era da roça. Ele era da roça, passou 4-5 meses ali urbano e voltou para a roça. Foi por questões de necessidades mesmo. É onde a gente conta os 15 anos intercalados.
Bom, pessoal, agora 1h27, nós estamos conversando aqui com a advogada Jennifer Lorena, falando sobre direito previdenciário. Nós vamos para o bloco comercial e daqui a pouquinho a gente retorna, mas eu queria só deixar um lembrete aí. Daí a importância de você buscar, porque a gente ouve tanto falar, não, você mesmo pode dar entrada no pedido do seu benefício, você mesmo pode requerer. A coisa não é bem fácil assim, não. A coisa não é tão fácil assim, não. Pelo que a doutora Jennifer está falando aqui. E é claro que a gente não está fazendo nenhum lobby, mas é só para dizer que a coisa não é tão fácil. Então, sempre que possível, busque um auxílio aí de um profissional. Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a advogada Jennifer Lorena e o assunto aqui é direito previdenciário, Marconi Nunes.
E as perguntas não param. O ouvinte aqui, o Marcos Gonzaga, ele diz o seguinte: tenho 49 anos e 28 anos de contribuição. Trabalho na mineração, na área de risco 4 e insalubre. Já tenho direito à aposentadoria? E ele diz que é na mesma empresa. A outra pergunta é que o contribuinte, ele diz que trabalha na empresa, na área de eletrotécnica, e já tem a contribuição também, se ele pode já se aposentar com relação a essa situação que a gente passa aqui para a doutora Jennifer. Estou aqui acompanhando a entrevista e, segundo aqui o ouvinte, tenho 66 anos, 15 anos de contribuição. Já dei entrada, mas veio negada. Foi alegado que tinha sido pago 11 anos de uma vez, mas quem... Ele diz aqui em relação ao patrão.
É o repasse do INSS.
Isso, isso. Então, ele disse que teve essa questão que tinha sido pago 11 anos... de uma vez, mas quem está dizendo isso é o patrão?
O patrão.
Isso, exatamente.
É, vamos lá. A primeira pergunta, ele trabalha na mineração. Tem quantos anos, Marcon?
Retornando aqui, ele tem 49 anos e 28 de contribuição. É na área de insalubridade.
Pronto.
Tem muita mineradora aqui?
Tem, tem muita gente que trabalha na atividade especial aqui, né? O pessoal das fábricas. É, nesse caso, antes da reforma, a gente tem certeza que para o pessoal da área de risco era bem melhor para aposentar, porque já começava que não tinha idade mínima, você só precisava contribuir, trabalhar ali no subsolo, por exemplo, no caso do mineiro, da mineração, trabalhava no subsolo 25 anos e se aposentava, independente da idade. Mas com a reforma, hoje exige-se duas coisas: que tenha a idade mínima, que seria no caso 56, 58 ou 60 anos, e que esteja ligado ali à área de risco durante todo o período contributivo. Antes, poderia ainda intercalar, eu trabalhei na mineração, depois trabalhei na atividade como contribuinte normal, individual, depois especial, eles conseguiam juntar. Hoje, para você dar entrada na aposentadoria especial, você precisa estar ali durante todo o período como especial. No caso do mineiro, por exemplo, 25 na mineradora, 20 ou 25 anos ali direto na mineração e ter a idade mínima. No caso dele, ele tem 49 Então, infelizmente, ele já tem o período aí do
28 anos na mesma empresa.
28 anos na mesma empresa, então, ok, o período de contribuição para ele. Porém, ele ainda não tem a idade. Então, ele vai ter que trabalhar até completar a idade, porque ele entrou, infelizmente, ele acabou caindo na regra. E aí não se encaixa e tem que trabalhar mais um pouco até preencher a idade. Isso para ele conseguir a aposentadoria como especial, ele tem que continuar na função de especial.
Isso no caso seria o quê? Mais 5 anos, mais 6 anos, doutora Gente?
É, ele está com 49,
chega aos 55.
55, isso.
Aproximando 55, 56.
56, isso.
Complementando ainda, o trabalhador, é o Zé Mário, ele informa aqui que é eletrotécnico, trabalha na área registrado já há 15 anos. Qual a idade mínima que posso dar entrada na aposentadoria?
Ah, o pessoal da eletrotécnica, seria aquela questão também da regra. Eles também não precisavam da idade, agora também precisa. Uhum. Na verdade, todos os especiais agora vão precisar da idade. E a idade seria mínima 60 anos. Mas aí também tem que ter o tempo. Agora sim, é onde a gente fala. Para cada caso, a gente precisa saber qual é o risco.
Tem muitos detalhes
porque
aí,
tem 1.4, né? 1.6. Então, é feito um cálculo. Então, são dois empregados aqui especiais. Um trabalha como vigilante, entraria como 1.4 no cálculo dele. Faz o cálculo e coloca o cálculo com 1.4. Isso a empresa tem que dar no PPP, que é o perfil profissiográfico de cada um. Aí ali é um médico do trabalho que vai montar aquele laudo e vai dizer qual é o risco. Ó, fulano, o risco dele, a função dele ali é vigilante, armado, é 1.4. Aí o PPP dele vem, o advogado faz o cálculo e multiplica ali para ver. Mas já o outro é outra função, já é na mineração, já é 1.6. Então o cálculo dele já é diferente. Então, para cada caso de segurado especial, tem que ver o PPP de cada um, que toda empresa ela é obrigada a fazer para poder ele dar entrada no benefício dele, da aposentadoria.
Aqui, essa característica com relação ao ouvinte, que diz que contribuiu 15 anos, a aposentadoria foi negada porque o patrão só recolheu 11, só informou 11 anos e aí teve a aposentadoria. O que fazer nesse caso? Acontece muito isso?
Acontece. Infelizmente. É porque, assim, há algumas empresas que, infelizmente, não fazem o repasse do INSS do funcionário. E aí, quando o funcionário completa a idade e o tempo, entre aspas, de contribuição, ele vai automaticamente procurar uma agência do INSS, um advogado para entrar no benefício. Aí a empresa se atenta, vai lá no INSS, gera um bocado de guia e paga tudo, como se fossem os atrasados. Mas, infelizmente, o INSS ele não conta período atrasado. Não adianta você pegar os seus boletos atrasados e pagar tudo, porque não vai contar. A Previdência ela aceita que se complemente valores, mas você pagar valores atrasados não vai contar.
E nesse
o
caso
que
aí,
pode
doutora,
ser feito é, o funcionário não vai ficar no prejuízo, ele trabalhou, ele estava crente ciente que o patrão dele estava repassando, né? Então, nesse caso, ele tem que ajuizar. O primeiro que vai ajudar ele é a carteira dele de trabalho, né? Carteira assinada, começou a trabalhar dia tanto do tanto, de tal ano. Com a carteira a gente consegue, mas aí nesse caso consegue só judicialmente. Entra com a ação contra o INSS e comprova que ele estava trabalhando de fato na empresa, porém não foi repassado. Aí nesse caso o INSS vai ver realmente se ele estava na empresa, se ele realmente trabalhou. Mas depois a empresa vai ter que se acertar com a Previdência. Mas o segurado ele não vai poder ficar no prejuízo porque ele estava ali trabalhando e crente, ciente que a contribuição estava sendo repassada. Então, judicialmente ele vai conseguir o benefício, mas depois a empresa vai ter que se acertar com a Previdência.
Bom, nós estamos começando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a advogada Jennifer Lorena, 1 hora e 43 minutos já, mas eu vou fazer só uma última pergunta, eu tenho certeza que o Marconi está ali sinalizando. Tem muitas perguntas.
Essa é do setor público, tem muita gente que tem dúvida, o setor público ou privado.
Pronto, então nós vamos fazer, Marconi, rapidamente, Marconi vai fazer a pergunta, então mas eu só vou perguntar o seguinte para a senhora. Essa greve do INSS, até que ponto tem prejudicado o andamento? Porque assim, a gente eu falar nessa questão da greve e tenho certeza que muita gente vai no escritório e diz: ô, meu benefício, o advogado tem alguma coisa para fazer ou não? Só depois de finalizar essa greve aí.
É, assim, a greve, pelo que a gente está sabendo, ela é uma greve, ela começou dia 16 agora, até a última vez que a gente viu, elas tinham sido 10 estados e o Distrito Federal que aderiram à greve. Mas ela é só dos servidores ali, do pessoal interno lá do INSS, dos que fazem análise de pensão por morte, aposentadoria, dos auxílios. Mas os peritos, continuam fazendo as perícias. Quem está com perícia agendada vai continuar fazendo, porque teve outra vez que foi os peritos mesmo que entraram em greve, né? Agora não, os peritos estão fazendo os atendimentos normais, as perícias que estão marcadas vão acontecer normalmente. O que vai ter um atraso aí é na análise da concessão dos benefícios, seja ele qual for, porque tem um servidor que trabalha fazendo essa análise, ele está em greve, então vai atrasar. Então, infelizmente, o segurado que deu entrada e o advogado também, infelizmente, só vai ter que aguardar o retorno da greve. Por enquanto, aqui, eu até tinha alguns clientes para fazer em Senhor do Bonfim, ainda não aderiu à agência, mas provavelmente vai aderir, né?
Uhum, a gente vai só fazer essa tolerância, porque são muitas e muitas mensagens, tenho que convidá-la novamente para retornar, porque vão ficar arquivadas aqui. A gente vai para a última pergunta. O senhor Nivaldo, ele quer saber da doutora Jennifer Lorena. Segundo o senhor Nivaldo, a mensagem tem o seguinte teor: eu trabalhei 18 anos de carteira assinada, 2005 a 2023. Tenho 58 anos. Só vou me aposentar com 65 e complementando, se eu trabalhar na prefeitura, um exemplo, isso vai atrapalhar minha futura aposentadoria? Porque tem a questão lá do IPCF, tem a questão de
INSS. Ele é servidor ou é contribuinte? Não.
Ele já contribuiu aqui 18 anos.
Não, ele vai ter que esperar. A primeira pergunta dele é esperar a idade mesmo, infelizmente. E se ele trabalhar na prefeitura, não vai atrapalhar, porque ele é trabalhador contribuinte urbano. Uhum. E não vai atrapalhar em nada no benefício dele. A única coisa que vai mudar aí é porque ele vai sair do regime geral e para o regime próprio. Porque aqui no município de Campo Formoso, os servidores municipais têm o regime, os professores, no caso.
Mas nesse caso aí, o regime próprio é só para o servidor concursado, né?
Isso.
Se
ele for contratado, isso aí depende. Mas também não vai atrapalhar ele. O que a gente diz, que se você for trabalhar em algum serviço da prefeitura, o que pode ser ruim é para o lavrador. Quando ele é lavrador, ele arruma algum emprego na prefeitura. Atrapalha.
Bom, olha, 1h46, nós queremos agradecer aqui a advogada Jennifer Lorena. Doutora Jennifer, muito obrigado pela sua participação conosco. Como o Marconi já disse anteriormente, vamos convidá-la para estar conosco em outro momento, em outra oportunidade, porque são muitas perguntas, muitas dúvidas dos ouvintes. Muito obrigado.
Por nada, obrigado a vocês, boa tarde.